Mais de 10 dias depois dos deslizamentos na Baixada Santista, as equipes de busca ainda tentam encontrar vítimas embaixo dos escombros. 34 pessoas continuam desaparecidas. Agora, todas as buscas concentram-se no Guarujá, a cidade mais atingida e que registrou 31 das 44 mortes já confirmadas. A catástrofe não foi só culpa da natureza. As desigualdades sociais na região vieram à tona com desmoronamentos. No Guarujá, o número de moradias precárias, como as que foram atingidas, é similar ao número de imóveis vazios usados para veraneio. Joelson dos Santos não se esquece do dia em que a terra veio abaixo na barreira do João Guarda, no Guarujá.
Vendo aquele monte de bagaceira estrondando tudo, uma pedra batia na outra, o chão estremecia. Acordamos todo mundo apavorado, os vizinhos tudo correndo, um para um lado, outro para o outro. Para socorrer, graças a Deus, nós conseguimos salvar dois irmãos da gente aqui.
A avalanche enterrou cerca de 40 casas e parou atrás do lugar onde ele vivia, com a esposa que está grávida. O imóvel resistiu ao deslizamento, mas foi condenado por estar em área de risco. Na encosta de um morro, em uma área de preservação ambiental, a casa de Joelson se encaixava na categoria de habitação precária.
Que aqui foi invasão, né? Invasão, aí os pessoal invadiu e o pessoal ia pegando, ia vendendo umas partes, ia vendendo de uma de outra. Eu não tinha para onde ir, arrumei um. Ele facilitou para mim, aí eu comprei e tô aqui nessa situação.
Você sabe quanto você investiu aqui?
Não sei, tenho nem ideia. Porque eu comprava as coisinhas aos poucos, não tinha condição de comprar tudo. Eu ia lá, comprava um metro de areia, ia lá, depois comprava mais 1.000 metros. O valor que eu investi, não sei. Sei que quando eu comprei o terreno, eu paguei 13 mil reais.
A história de Joelson não é exceção. Segundo a Prefeitura do Guarujá, em 2011, praticamente um terço das moradias da cidade estavam em assentamentos precários, quase 45 mil imóveis. Joelson saiu do sertão da Bahia para o litoral paulista em 2012 para trabalhar nas obras do mercado imobiliário da cidade. A construção de condomínios de alto padrão para abrigar famílias nas férias de verão é um negócio que movimenta a economia do Guarujá. Segundo o IBGE, em 2010, a cidade tinha mais de 46 mil imóveis de ocupação temporária, as casas de veraneio que respondem pelo outro terço das moradias do Guarujá. O urbanista e cofundador do Instituto Elos, Rodrigo Alonso, explica que o número de imóveis usados como segunda residência cresceu junto com o número de famílias que mal conseguem ter a primeira.
As favelas cresceram proporcionalmente ao que cresceu toda a ocupação das obras, né? E toda a exploração turística da cidade, só que nunca teve um trabalho social, de urbanização, de cuidado com essas pessoas que foram ficando, na sua maioria, são pessoas que justamente foram para lá para construir prédios, essas casas de temporada, né? E as administrações locais não deram conta disso. Na verdade, sempre se focou muito para o turismo, para a orla da praia e deixou, né, toda a sua periferia, dessa forma, abandonada.
O problema é conhecido, mas as soluções demoram. Há mais de 12 anos começou a ser construído o conjunto habitacional Parque da Montanha, com quase 2.000 unidades habitacionais que abrigariam famílias de duas comunidades do Guarujá. A obra nunca foi concluída. Segundo a prefeitura, 180 unidades devem ser entregues em breve, mas ela não informou o prazo. Do total de moradias precárias, 4.600 estão em área de risco no Guarujá, segundo a prefeitura. 1.644 moradias em alto risco. Depois dos deslizamentos, algumas já foram interditadas. E, segundo a prefeitura, vão ser demolidas, assim como a casa de Joelson. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.